DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está com a emissão da DW. Chuvas fortes deixam um rastro de destruição em Cabo Verde.
A situação é péssima. Deixar na boa, a água entra de para trás e para frente.
Em Moçambique, os guerrilheiros da Renamo dizem estar contentes com a nova vida depois de entregarem as armas.
Estou bem. Quero abrir na chamba, fazer casa também em casa, ficar bem também com meus filhos.
E em Angola, 400 famílias foram desalojadas na província do Bengo.
Eu não tenho uma casa condigna. Eu só vim aqui porque queria abrigar a minha família.
São os temas em destaque neste jornal. Está com Guilherme Correia da Silva. Começamos em Cabo Verde. Este fim de semana, chuvas fortes deixaram um rastro de destruição, particularmente na cidade da Praia. Numa das enxurradas, morreu um bebê de 6 meses. O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, já anunciou um programa de emergência. Toda a parte baixa da cidade da Praia foi inundada. As chuvas danificaram pontes, muros de proteção, canais de drenagem e estradas. A situação é dramática, como contou um habitante à DW.
A situação é péssima. Você é péssima. A situação é acima de um telhado.
A situação é péssima. É como o senhor nos está a ver, de enxada na mão. As águas entraram pela parte de trás da casa e saem pela frente. As casas estão todas enlameadas e as paredes desabaram. Já não há estrada nem para transportar doentes, nem para andar, porque tudo foi levado pelas cheias.
Tudo ia acabar em cheia.
Também houve viaturas arrastadas pelas cheias. Os estragos são muitos, afirmou outra habitante.
Passa difícil, com sofrimento.
Passei por situações difíceis, com muito sofrimento. A luz apagou e ficámos afrontados, no meio da chuva, a combater a água. Estamos aqui, dentro de lama e com todas as coisas encharcadas. Nós não temos para onde ir. De acordo com o correspondente da DW, Ângelo Semedo, a Câmara Municipal da Praia e a Proteção Civil já começaram a realojar algumas famílias dos bairros mais críticos. O primeiro-ministro cabo-verdiano diz que a prioridade absoluta é proteger as pessoas e os seus bens. Segundo Ulisses Correia Silva, o programa de emergência que será agora posto em prática servirá também para desobstruir as estradas e reconstruir as infraestruturas que foram danificadas pelas inundações.
DW. A sua voz da Alemanha.
Em Moçambique está em curso o desarmamento, desmobilização e reintegração de ex-guerrilheiros da Renamo e as autoridades apelam à população a receber da melhor forma os homens e mulheres que têm aderido a este processo. Até agora estima-se que 13% de um total de mais de 5 mil guerrilheiros da Renamo já beneficiaram do DDR. São contas do Instituto para a Democracia Multipartidária, que apela também a que se crie um ambiente favorável para que os ex-guerrilheiros tenham uma recepção tranquila nas suas zonas de origem. À DW, ex-guerrilheiros dizem estar contentes com os bairros onde escolheram viver. A reportagem com Bernardo Jequete.
Dos cerca de 500 efetivos que foram recentemente desmobilizados no âmbito de DDR, 19 decidiram viver o resto da vida na cidade de Chimoio, capital provincial de Manica. Linda Saize, de 40 anos, mãe de 2 filhos, e uma das ex-guerrilheiras de Renamo que ostentava a patente de coronel, disse ter sido capturada em 1980, com apenas 10 anos de idade, no distrito de Dombe, província de Manica, onde frequentava a 4ª classe do antigo sistema de educação. Linda Saiz é uma das várias guerrilheiras que foram desmobilizadas recentemente na Gorongosa, ato testemunhado pelo presidente da República, Filipe Nyusi, e o líder da Renamo, Ossuf Mohamed. Linda explicou à DW África que poderá desenhar um projeto a posterior de venda de produtos diversos a ser financiado pelo Fundo da Paz.
Estou bem. Quero abrir uma chamba, fazer casa também em casa, ficar bem também com meus filhos. Exatamente. Parece que está bom mesmo. Não tenho nada de dificuldade com esse dinheiro. É bom mesmo o governo, porque está a me ajudar, porque dinheiro eu controlo aí. Enquanto tem dinheiro bom, é por isso que eu mesmo, o governo está me me ajudar.
Um dos sonhos da Linda é ser empreendedora. Quer construir sua residência e, de seguida, desenvolver a prática da agricultura.
Milhos, couves, tomates, etc. Quero fazer uma casa grande para ficar com meus filhos. Não tem problema comigo. Toda a gente está me gostando aqui.
Pedro Moisés é um ex-tenente-general que retornou à vida civil desde junho de 2020. O antigo oficial superior da RNAMO e comandante da base de Savane não esconde a ansiedade que tinha de regressar a casa, pois estava cansado de viver longe da família. Agora, na qualidade de civil, Pedro Moisés afirmou que, graças ao dinheiro que recebeu no âmbito do DDR, está a ajudar grande parte das despesas domésticas e nos negócios.
Está sentindo bom fazer diferença agora que não se vê no mato. Agora aqui, como ele está a viver com a minha família, está sentindo bom. Agora eu posso dizer assim, o dinheiro não chega pessoal. Com sua capacidade de fazer matemática, de ter um pouco, né? O dinheiro não chega pessoal. Está a construir, virou uma chamba.
Domingos Andicene, líder do bairro Josina Machel, no distrito de Vanduze, convida aos desmobilizados a ficarem no distrito e que poderá facilitar o processo para construírem as suas casas, bem como na elaboração de projetos.
Quando precisa de machamba, vou dar. Quando precisa de espaço de talhar, eu vou dar. Pode mesmo ajudar, eu vou fazer o de calaçar ele para fazer o projeto, para fazer também a vida dele. São família. Tenho que vir, vai receber mesmo. Recebem, como são irmão mesmo.
Já a governadora de Manica, Francisca Domingos Tomás, reitera a necessidade das lideranças comunitárias e estruturas governamentais prestarem apoio necessário aos desmobilizados para que se sintam enquadrados na sociedade.
Apelar a toda a comunidade que estamos num momento de desmilitarização e desmobilização dos homens armados. Queremos apelar para que os recebam da melhor forma e enquadrem a eles nas comunidades para que eles se sintam parte integrante da nossa sociedade e possamos juntos desenvolver a nossa província.
Testemunho para DW, Bernardo Jequete.
E a nossa pergunta desta manhã é precisamente sobre este tema, o processo de desarmamento, desmobilização e reintegração em Moçambique. Que avaliação é que faz até agora sobre este processo? Será que o DDR decorre a bom ritmo ou será preciso fazer mais do que até aqui? Já recebemos uma mensagem de Xavier Matola, que diz que o processo de DDR está até aqui a decorrer a bom ritmo e só vem a pecar por não ser inclusivo, por apenas ser assunto de dois partidos, enquanto no país há três partidos com representação parlamentar. Outra questão é a das perseguições e sequestros e chantagens que vão acompanhando este processo. Por isso, este ouvinte pede que este processo seja um processo justo, abrangente e sem discriminação. Clides Franquili Mazibuco afirma que o processo de DDR acaba sendo um reflexo do compromisso e cometimento entre as partes e o país sai a ganhar com isso, que a reintegração social deste grupo tenha acompanhamento de todos nós. É o apelo de Clides Franquili Mazibuco. Obrigado pelas mensagens. Vamos ler mais comentários no final da emissão. Tome nota dos nossos contactos para participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
No norte de Moçambique, várias pessoas estão desaparecidas depois de uma emboscada no sábado a dois veículos de transporte coletivo por grupos armados. A informação é avançada pela agência de notícias Lusa, que cita familiares de pessoas que viajavam nas viaturas. Os veículos faziam a ligação de Palma para Moeda. Há relatos de ter havido um tiroteio. Além disso, uma das viaturas terá sido incendiada. Fontes militares remeteram eventuais informações sobre este incidente para esta segunda-feira. Moçambique registou 229 novos casos de Covid-19. Até agora já foram registadas mais de 5 mil infecções no país. Cabo Verde registou mais 102 casos. É o maior aumento desde o início da pandemia. Angola registou 53 novos casos e mais 2 mortes por coronavírus. Até agora já foram contabilizados mais de 3 mil casos no país.
DW África. Deutsche Welle.
Em Angola, cerca de 400 famílias foram desalojadas dos seus apartamentos na centralidade de Capari, na província do Bengo. A ordem para o desalojamento foi dada por um tribunal local por supostamente ocuparem as residências de forma ilegal. Supostos funcionários da empresa responsável pelos apartamentos são acusados de enganar parte dos moradores, como nos conta o correspondente da DW, António Ambrósio.
Quando se pensava que estava realizado o sonho da casa própria por parte destas famílias, eis que uma sentença do Tribunal de Comarca do Dande apareceu para transformar o almejado sonho em pesadelo. A medida judicial é justificada pelo facto destas famílias ocuparem os apartamentos de forma ilegal. Questionado pela nossa reportagem, Zeca José, militar das Forças Armadas Angolanas, conta como conseguiu a moradia. O entrevistado fez saber que foi fruto de um contacto mantido com um dos supostos trabalhadores da Imogestim, empresa responsável pela negociação. No total, cerca de 30 famílias terão conseguido as residências por esta via. Outros moradores terão invadido o local. Júlia Domingos e Alberto Conde fazem parte dos desalojados que terão sido enganados pela empresa.
Acabamos de ser enganados, caímos na burla, compramos uma casa no centro do Capai, propriamente no bloco 8. Acho que foi o motivo que nos levou a ser detidas.
Não tenho uma casa condigna. Eu só vim aqui porque queria albergar a minha família. Eu ouvi que estavam a se passar chaves aqui, então vim a correr. Sou pai de 5 filhos.
A DW procurou ouvir a Imogestim, empresa gestora da centralidade, mas esta, por sua vez, remeteu-se ao silêncio. No entanto, um dos advogados do processo, que não aceitou gravar a entrevista, mostrou-se confiante no desfecho do caso. O causídico espera que se abra um processo na PGR para se apurar o possível envolvimento de funcionários daquela empresa na burla. E o professor e sindicalista Adimar Ginguma, chamado a analisar o desenrolar do caso, entende que existe um grupo organizado que tem atuado em projetos semelhantes. O interlocutor pede mais ação da Procuradoria-Geral da República.
O Estado tem, na verdade, alguma culpa, para não dizer toda culpa nisso, né? Por ter abandonado ali, imagina, construir uma centralidade que era destinada à população. Os apartamentos ficaram ali. E depois, o que é que se esperava? Portanto, os aproveitadores, na verdade, criaram condições no sentido de poderem extorquir mais algum dinheiro a alguns cidadãos, sobretudo, não diria menos informados, mas com necessidade da casa própria.
Referir que a centralidade do Capari, cujas obras da primeira fase terminaram em 2016, foi concebida para 4 mil fogos habitacionais do tipo T3, sendo que apenas cerca da metade encontram-se habitados. O projeto habitacional prevê albergar uma população estimada em 24 mil habitantes. Da província angolana do Bengo, para a DW, António Ambrósio.
DW Notícias.
No Mali, a oposição recusa o plano de transição acordado pelos militares e por várias forças políticas que prevê um governo de transição por 2 anos. A oposição diz que o plano dá privilégios aos militares e lamenta que não tenham sido ouvidas as exigências da maioria dos participantes para que, durante a fase de transição, o presidente interino e o primeiro-ministro sejam personalidades civis. O Uganda e a Tanzânia assinaram um acordo para a construção de um oleoduto. O oleoduto terá quase 1.500 quilómetros e ligará os campos de petróleo no Uganda ao porto de Tanga, no Oceano Índico. Estima-se que o projeto custará cerca de 3,5 mil milhões de dólares. O Brasil vai retomar hoje os testes da vacina que está a ser desenvolvida pela Universidade de Oxford e por um laboratório anglo-sueco. Os testes foram interrompidos depois de um dos voluntários ficar doente, possivelmente devido a um efeito colateral da vacina para a Covid-19, mas agora os testes vão ser retomados. A Agência Brasileira de Vigilância Sanitária garante que vai continuar a acompanhar todos os efeitos secundários adversos ocorridos durante os testes. Israel voltou a decretar o confinamento no país por causa do aumento do número de casos de Covid-19. É o primeiro país a voltar a impor uma quarentena nacional. Isto depois de, na semana passada, Israel ter ultrapassado os 4 mil novos casos num só dia.
DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Contra o crime.
Olá, bem-vindos ao 24º episódio da radionovela Contra o Crime, O Segredo dos Ossos. Salvador voltou a convencer Flora, a menor com quem o curandeiro teve relações sexuais não protegidas, que os seus tratamentos são a resposta para todos os problemas da jovem. No episódio de hoje, o curandeiro recebe a visita de um novo cliente.
Entre!
Bom dia, Salvador.
Oh, o senhor deve ser o Arnaldo, certo?
Sou eu, sim.
por favor, para aqui. Olha, estava mesmo à sua espera. Prazer em conhecê-lo, Arnaldo.
Igualmente, Salvador. Ouvi muito falar de si, né?
Como posso ajudá-lo?
Bom, acabei de abrir uma pequena loja na minha zona. E quero que o negócio cresça rapidamente.
Tem dinheiro?
Não tenho muito, mas posso pagar à medida que o negócio for crescendo, não é?
Tá bem. Olha, vou dar-lhe uma mistura para espalhar à volta da loja.
E o que tem essa mistura?
Bem, este é o método mais barato, não é? Também há outros mais eficazes.
Ah, sim?
Mas também são mais caros.
Vou fazer um plano de pagamento. Preciso mesmo disto. Ouvi dizer que tem as melhores soluções.
Correto. Olha, para aumentar o número de clientes, tenho algo muito especial para si.
Ah, sim?
Uma parte do corpo humano. Essa oferta vai agradar os espíritos. Eles vão compensá-lo dando-lhe riqueza.
Como assim, Salvador?
Oh, uma unha, por exemplo.
Isso funciona mesmo?
Também tenho outras coisas, algumas muito raras.
Partes do corpo humano?
Digamos que posso dar-lhe algo num recipiente fechado, que deve prometer nunca abrir.
Olha, Salvador, farei tudo para que o meu negócio corra bem.
Ótimo.
E como se usa isso?
Cave um buraco em frente à porta da sua loja.
Uhum.
E enterre o recipiente lá.
Ah, é essa cura que quero, então.
Vai ter de deixar pelo menos metade do dinheiro como depósito, né? 500 euros chegam.
Oh, isso é muito dinheiro.
Mas funciona, meu irmão, funciona. A qualidade tem preço, sabe? O que lhe estou a oferecer não é um simples amuleto. É algo muito raro e poderoso. Estou até a dizer.
Olha, Salvador, farei tudo para garantir o meu negócio.
Ótimo.
Contra o crime.
DW. Espaço do ouvinte.
E hoje perguntávamos que avaliação faz até agora do processo de desarmamento, desmobilização e reintegração em Moçambique. Há mais comentários. Sérgio Mawalela diz que o processo de DDR está a andar bem. Poderia ser melhor se houvesse maior divulgação, sobretudo nos centros urbanos, onde há maior influência das redes sociais e outros meios. Quanto maior for o conhecimento sobre este processo, melhor será a receptividade do mesmo pelos envolvidos e suas famílias, incluindo os que estão distantes, escreve Sérgio Mawalela. Endondo Afonso Assulo diz que o processo está a decorrer no ritmo almejável, mas o que preocupa agora são os sequestros e mortes de alguns membros séniores deste partido a sangue frio, mas há um porém, os abrangidos pelo processo DDR não nos apresentam as suas armas, espingardas que usavam para protagonizar ataques na região centro do país, diz Endondo Afonso Assulo. Lírio Matzinho escreve no Facebook que o DDR está bem, mas é preciso evitar discriminação na atribuição dos pacotes para evitar que haja mais alaridos. Vanindo diz que o processo está de parabéns e espera que nada venha a pôr em causa este processo, que até agora está a decorrer sem problemas. São mensagens que recebemos. Muito obrigado a todos pelos comentários. É o ponto final nesta emissão. Já sabe, acompanha par e passo os temas da atualidade na nossa página na internet em dw.com/português. Bom dia e boa semana.